E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar com as principais notícias desta manhã aqui pelo Jornal da USP no ar. Nós seguimos juntos também com as entrevistas e os temas que escolhemos abordar com os especialistas da USP. Setembro é um mês importante, como eu já disse em outra oportunidade, para campanhas de prevenção na área da saúde. Vamos falar sobre a campanha de doação de órgãos em meio à pandemia. Então, a gente vai falar, né, quais foram as dificuldades, quais vêm sendo as dificuldades, e também nos concentrar especificamente nas doenças do fígado que podem levar ao transplante. Eu converso sobre o assunto com a doutora Débora Terrabuio. Ela é hepatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e conversa com o nosso ouvinte. Tudo bem, doutora Débora? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de falar com o ouvinte sobre a campanha de doação de órgãos que está acontecendo agora no mês de setembro.
Doutora Débora, durante a pandemia, vou começar por este aspecto mais geral para então a gente fazer um mergulho mais profundo nessa questão da doação de órgãos. Durante a pandemia de Covid-19, a doação foi afetada, né? Quantas pessoas aguardam por uma chance de continuar sua vida de forma saudável, aguardando na fila de espera por um órgão?
Então, Roxane, infelizmente a doação e o número de transplantes que foram realizados no primeiro semestre foram sim afetados pela pandemia do Covid. Até junho de 2020, nós tínhamos cerca de 40 mil pessoas à espera de um transplante de órgão ou tecido. Então, houve sim uma queda da doação que atingiu aí mais ou menos 8,4%, e essa queda começou a partir aí da segunda quinzena de março, quando a pandemia de fato chegou ao país e nós começamos a ver essas evidências de catástrofes na saúde por conta do Covid. Então, houve sim, no período em 2019, só para você ter uma ideia, no período de janeiro a julho, foram realizados 15.827 transplantes, enquanto que esse ano, no mesmo período, foram realizados apenas 9.952 transplantes. É claro que a pandemia afetou de forma diferente os estados e aumentou e também de forma diferente até os municípios, né? Então, houve estados em que essa diminuição foi maior e houve estados em que essa diminuição foi um pouco menor. Por exemplo, no transplante de fígado, houve um aumento aqui no Sudeste, na região Centro-Oeste, e houve uma diminuição no Sul e principalmente no Nordeste. Então, nós passamos por um período muito ruim no primeiro semestre, aí a partir de março, e a gente espera que agora a gente já notou uma certa recuperação. Com o abrandamento da pandemia, a gente notou uma certa recuperação, vários serviços que tinham deixado de fazer transplante voltaram a fazer. Então, acho que isso talvez no final do ano a gente tenha uma ideia melhor do prejuízo que a pandemia causou. Uhum. Aqui no HC, felizmente, o transplante de fígado, que é o setor que eu trabalho, foi pouco afetado. Teve uma fase aí durante essa pandemia que foi de mais ou menos uns 15 dias em que nós diminuímos um pouco o número de transplantes por conta de risco do paciente se contaminar, por conta de infraestrutura, de UTI. A gente sabe que o HC estava voltado para o Covid, mas foi um período curto e nós mantivemos aí a nossa média mensal de cerca de 12 a 15 transplantes mês de fígado.
Uma curiosidade, quais são os órgãos mais demandados para transplantes? O perfil mudou com o tempo, havia uma procura maior por determinado órgão, hoje é diferente. Eu gostaria que a senhora situasse a gente em relação a esse dado também.
Então, Roxane, o órgão mais demandado é o rim. Então, hoje, para você ter uma ideia, daquela fila que eu te falei de cerca de 40 mil pessoas, cerca de 26 mil estão à espera de um transplante renal. O segundo órgão mais, ou melhor, um tecido mais demandado é a córnea. O fígado, que é a minha área de trabalho, ocupa o terceiro lugar. Agora, durante a pandemia, houve uma redução mais acentuada dos transplantes de córnea por conta do risco de aquisição de Covid, e com isso houve um certo prejuízo nessa fila e ela está um pouco defasada. Mas o transplante de córnea está sendo retomado agora, então eu creio que talvez até o final do ano a gente tenha melhora dessa situação.
Doutora Débora, agora vamos nos concentrar na sua área, não é? Que doenças podem levar ao transplante de fígado? Qual é essa realidade no país? Não é? Quantas pessoas hoje aguardam um fígado? E vamos falar também dos detalhes desse transplante, né? A medicina evoluiu nesses anos todos. Hoje há condições maiores de oferecer uma vida melhor para esse paciente pós-transplante. Como evitar, não é, precisar de um transplante de fígado, doutora Débora?
Então, eu acho que a coisa que a gente mais tem que trabalhar, na minha opinião, é com a prevenção, sabe? A maioria das doenças do fígado é silenciosa. A pessoa só começa a ter sintomas quando ela desenvolve uma cirrose. Então, não é muito comum que a pessoa, num estágio precoce da doença, que ela tenha algum sintoma. Então, na maioria das vezes, a pessoa descobre quando ela tem água na barriga, quando o abdômen começa a aumentar de volume, quando os olhos amarelam, ou quando ela tem uma hemorragia e vomita sangue, ou quando ela tem uma alteração mental de confusão, que a gente chama de encefalopatia. Então, nesses estágios, já é uma doença avançada, a gente não tem muito a oferecer em relação ao tratamento da doença de base, e esse paciente acaba precisando de um transplante de fígado. Então, acho importante conversar com os clínicos, as ginecologistas, que são os médicos, da rede básica que têm mais acesso aos nossos pacientes, para que eles peçam uma dosagem de enzimas hepáticas, para que eles peçam, para os pacientes que têm mais de 40 anos, uma sorologia de hepatite C, talvez acrescentar uma sorologia de hepatite B. E hoje o grande boom do momento é a doença hepática gordurosa não alcoólica do fígado, né? E aí a gente tem uma população de risco, que são aquelas pessoas que têm sobrepeso, que têm obesidade, que têm diabetes ou pré-diabetes, que têm colesterol alto. Então a gente sabe qual é essa, que essa é uma população de risco para ter gordura no fígado, para eventualmente desenvolver uma hepatite por essa gordura e evoluir com uma doença mais grave. Então é importante, não precisa ser um hepato para dar o diagnóstico dessas doenças. Então o diagnóstico pode ser suspeitado por esses médicos generalistas, e depois eles encaminham o paciente para um especialista para fazer um acompanhamento mais adequado. Agora, é importante, na minha opinião, que as enzimas hepáticas entrassem, nos exames de rotina, que a gente faz o check-up, né? A gente já faz o check-up para diabetes, já faz o check-up para colesterol. Na minha opinião, e eu acho que da maioria dos especialistas da área, a gente deveria incluir nesse check-up, nessa rotina, também os exames do fígado. E isso permitiria que a gente fizesse os diagnósticos mais precocemente, quando a gente ainda poderia atuar sobre a doença de base e diminuir a demanda para transplante. Então, a gente sabe que hoje, até junho, a gente tinha mais ou menos aí quase 1.000 pessoas esperando um transplante de fígado. E diferentemente de outros órgãos, como por exemplo o rim, que a função pode ser substituída por uma máquina de hemodiálise, a gente não tem uma máquina que substitui a função do fígado. Então, muitos desses pacientes acabam morrendo durante a espera desse órgão. Então, assim, o transplante de fígado, a gente tem mais ou menos uma mortalidade em fila que pode chegar até 30%. Então, a gente fica bastante preocupado. Então, é importante fazer esse trabalho preventivo, e não só falar sobre doação, sobre transplante. Então, eu acho muito importante essa oportunidade que você está me dando de falar sobre isso.
É muito importante esse recado sobre exames que deveriam fazer parte daquela checagem anual, né, relativa às enzimas do fígado. Uma dúvida, doutora Débora, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, não é? Ela pode virar um câncer?
Então, assim, é um longo caminho para isso acontecer, mas isso de fato pode acontecer. Então, hoje a gente tem uma prevalência muito grande, de pessoas com esteatose hepática, né? É uma porcentagem menor desses pacientes que fazem uma hepatite pela gordura, que a gente chama de esteatohepatite. É uma porcentagem ainda menor desenvolve uma fibrose avançada, cicatrizes no fígado, desenvolvendo cirrose, e uma porcentagem ainda menor que desenvolve um câncer no fígado. Mas é importante porque a fase que a pessoa tem apenas a esteatose e a fase que ela já tem uma hepatite pela gordura são estágios reversíveis da doença, principalmente com a mudança de hábitos de vida e com a realização de atividade física. Então, é um processo que ainda no seu início ele é reversível. Então, vale a pena a gente falar sobre isso e tentar mudar ter hábitos de vida mais saudáveis. Eu sei que a pandemia está difícil para todo mundo, né? Todo mundo que eu converso ganhou aí uns 4, 5, 6 quilinhos. Sei que está difícil fazer atividade física, mas a pandemia não está para acabar amanhã e a gente tem que voltar a falar sobre isso, sobre hábitos de vida saudáveis.
Uma outra questão, doenças genéticas são mais raras relacionadas ao fígado?
Sim, as doenças genéticas são mais raras, mas sim, elas existem. E elas podem corresponder até aí 5% das indicações de transplante de fígado. Então, a gente tem sempre que lembrar, principalmente nas famílias que têm outras pessoas que já têm doenças hepáticas, de tentar ver se tem algum caráter hereditário, algum caráter genético. A gente tem sim algumas doenças que levam a depósito de ferro, depósito de cobre no fígado, que são genéticas. Algumas doenças das vias biliares que também podem ser genética e aí costumam dar muita coceira no corpo. Então existem sim algumas doenças e elas são mais raras. Por isso que eu acho que a mídia se preocupa um pouco menos com essas doenças devido à sua baixa prevalência.
O que é hepatite fulminante?
Hepatite fulminante é quando uma pessoa que tenha que tinha anteriormente um fígado normal ou um fígado que ela não sabia ser doente, de repente ela desenvolve um quadro de uma inflamação muito significativa no fígado e o fígado deixa de funcionar. E essa pessoa começa a ficar com os olhos amarelados, o fígado, como ele não está funcionando bem, não está exercendo as suas funções, essa pessoa pode ter alterações mentais decorrente do mau funcionamento do fígado. E é uma situação catastrófica que exige tratamento em centros de referência com especialidade em transplante hepático.
Doutora Débora, agora sobre os transplantes. Hoje a medicina tem condições de proporcionar uma vida, uma sobrevida melhor aos transplantados? As infecções, as complicações pós-operatórias, como a rejeição, são comuns? São ainda um problema relevante?
Então, Roxane, acho que sim, sabe? Quando a gente compara a imunossupressão que era utilizada na década de 80, década de 90, a rejeição era muito mais comum, sabe? Então, hoje em dia, a gente não costuma ver a rejeição tão frequentemente quanto a gente via no passado. Hoje em dia, a gente costuma ver a rejeição nos primeiros 3 meses depois do transplante, estou falando no caso de fígado, né? E as drogas que a gente tem são bastante potentes, elas conseguem acabar com essa rejeição, a gente ajusta a dose das medicações e na maioria das vezes o paciente fica bem. Em relação às infecções, hoje a gente faz várias prevenções de algumas infecções que mataram muito no passado, então a gente faz algumas prevenções de aquisição de infecção no pós-transplante com algumas medicações antes da pessoa ter a infecção. A gente também faz a monitorização para que a gente faça o diagnóstico precoce dessas infecções. Então, eu acho que o cuidado do transplantado mudou muito e a gente avançou muito. E hoje os pacientes estão vivendo muito e eles estão morrendo das mesmas causas que uma pessoa que não fez transplante morre, sabe? Então a gente precisa fazer a monitorização dos principais cânceres que afetam também a população normal. Então a gente só tem que tomar cuidado no transplantado que os imunossupressores eles aumentam um pouco o risco de diabetes, aumentam um pouco o risco de colesterol alto. Então a gente tenta fazer também um trabalho de prevenção no pós-transplante para que esse paciente tenha uma boa qualidade de vida e uma vida saudável.
Campanha, então, continua a preocupação com a doação de órgãos. Isso é importante, melhorou bastante a conscientização das pessoas, das famílias. E depois do susto da pandemia, aos poucos, vamos retomando essa ação tão importante. Vamos continuar nos preocupando com este assunto. Doutora Débora Terrabuio, hepatologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, muito obrigada por trazer este assunto aqui para o nosso ouvinte.
Roxane, antes de eu me despedir, eu queria acrescentar para o nosso ouvinte que é importante a gente falar sobre doação ainda em vida. Não adianta deixar nada por escrito, não tem um documento que a gente possa deixar autorizando a doação. Quem autoriza a doação é a família. E a gente tem que lembrar que cada pessoa que se dispõe a doar pode salvar até 8, 10 vidas. Então, é muito importante que a gente converse sobre isso ainda em vida. E eu gostaria de agradecer a você e a sua equipe e todo o apoio que vocês nos dão a cada ano, possibilitando que a gente fale sobre a doação e sobre as doenças hepáticas. Muito obrigada e obrigada a todos os ouvintes.